O governo federal publicou no Diário Oficial da União de ontem uma medida provisória que trata da diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do meio de pagamento utilizado, cartão de crédito, cheque ou dinheiro. Com a nova medida, os comerciantes poderão oferecer descontos para quem paga à vista em dinheiro, por exemplo. A mudança faz parte do pacote de medidas microeconômicas anunciadas pelo governo para reduzir custos das empresas, aliviar dívidas de pessoas físicas e jurídicas e também reduzir a burocracia do comércio exterior. Para falar mais sobre essas questões, a professora de empresarial Thaís Cárnio está na ponta da linha. Thaís, muito boa tarde.
Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma grande alegria estar com vocês.
Bem, Thaís, esta medida publicada no Diário Oficial de ontem já está em vigor, né, desde hoje. Quem ganha com essa medida, Thaís?
Ela está em vigor desde ontem, na data da publicação, e eu entendo que quem ganha é o próprio consumidor, se ele for atento, se ele souber cobrar essa possibilidade de diferenciação de preço dos lojistas. Porque, Flávio, essa prática, ela já vinha acontecendo. Essa diferenciação no comércio mais popular já vinha acontecendo de haver descontos para aquelas pessoas que pagam com dinheiro e não usam as maquininhas das redes credenciadoras. Só que tanto o STJ quanto os órgãos de proteção ao consumidor entendiam que era uma infração de ordem econômica, sujeita inclusive à multa. E isso tornava toda essa situação bastante delicada, né? Porque você tinha isso do ponto de vista prático, ainda que o consumidor recebesse esse desconto, o lojista corria o risco, sim, de ser autuado. Então, mas com o advento dessa medida provisória, desde ontem não há mais esse risco.
Certo. Thaís, essa medida, ela é válida para o cartão de débito também? Ou porque os comerciantes, eles pagam, né, para usar aquela máquina de débito, né?
Pagam e reclamam muito do percentual que é cobrado pelas credenciadoras. Então, o que provavelmente vai acontecer é que, como já acontece em alguns estabelecimentos, há uma mudança desse padrão e que, ao invés de você pagar a sua compra com cartão de débito no valor de R$100, provavelmente o que vai acontecer é que você vai poder gozar de um desconto próximo do que eles deveriam pagar para os credenciadores. Cada vez que nós pagamos, seja uma compra, seja um serviço, com o cartão de débito, um percentual dessa compra sai da conta do lojista e vai para a credenciadora. Então, o que provavelmente vai acontecer é que há a possibilidade de nós termos esse desconto vindo para o consumidor, justamente com o objetivo do lojista de fidelizar esse consumidor à sua marca.
Ah, tá, ok. Thaís, e no caso das operadoras, não vai gerar polêmica em cima disso, porque das operadoras de cartão de crédito?
Eu acho que sim. Eu acho que pode haver sim um desgaste. Aliás, se nós prestarmos atenção naquilo que vem sendo divulgado, mas ainda não foi publicada nenhuma IP a respeito da relação de diminuição dos juros dos cartões, que aqui no Brasil são inacreditavelmente altos, você não encontra isso, aquele efeito jabuticaba, né? Você pagar 450% ao ano no crédito rotativo de um cartão de crédito é uma coisa nossa. Você não vai encontrar um paralelo assim nos países que têm vários meios de pagamento aceitáveis.
Okay. Desculpa? Sim, Thaís, e esse desconto que o consumidor vai obter, ele pode chegar até quanto?
Vai depender muito de lojista para lojista. Vamos pensar assim, se a gente for imaginar uma taxa de desconto em virtude do não uso do cartão de débito, creio que em torno de 3%, 4%. Uhum. Agora, se a gente pensar no cartão de crédito, isso pode ser mais significativo para o consumidor, porque o prazo para repasse do valor da compra, do serviço, do bem, para os lojistas, é de cerca de 30 dias, Flávio. Então, você vê que você receber à vista algo que você só receberia em 30 dias, atraente para o lojista. Uhum. E é disso que o consumidor tem que se valer, essa possibilidade de negociar então.
Ah, tá certo. É, Thaís, mas tem outra coisa, né? Porque hoje o que se utiliza mais é o dinheiro de plástico, né? São os cartões, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Se você fazer uma pesquisa rápida ao seu redor, você vai descobrir que as pessoas guardam pouquíssimo dinheiro em espécie nas carteiras, né? Então, o que provavelmente vai acontecer com mais frequência é uma vantagem para o consumidor acostumado ao pagamento com dinheiro plástico de usar o cartão de débito e não de crédito.
Uhum.
Provavelmente vai nesse sentido.
É, o nosso ouvinte...
Por exemplo, dificilmente eu falo alguma coisa com dinheiro. Quando eu chego em algum lugar e me fala, não tem maquininha, eu fico muito surpresa. Eu falo, poxa, como assim você não tem maquininha? Né? Uma coisa, a gente desabituou de usar muito dinheiro em carteira.
Ah, com certeza, eu também. Inclusive até um cafezinho de R$2,50 vai no cartão de débito, né?
O nosso,
O nosso ouvinte Ricardo, que é de Indaiatuba, mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, Thaís, dizendo que ele já pratica isso, ele pede desconto quando ele paga em dinheiro. E é isso que vai acontecer a partir de agora mesmo, né?
Ele está certíssimo. Nós estamos em tempos muito difíceis, a economia bastante instável, assim, temos uma percepção clara do que vai acontecer no futuro. E os lojistas, eles querem cativar os clientes, não é? Você viu que teve baixa em relação às compras do Natal de 2016 em relação ao Natal de 2015. Então, a gente tem que ficar atento a tudo isso e saber dar valor ao nosso dinheiro, sabe? Porque está muito complicada a situação atualmente.
É verdade. O ouvinte aqui disse que consegue desconto até 10%. É um bom desconto, né? No pagamento à vista.
Olha, com certeza. Eu acho que ele está comparando com o pagamento no cartão de crédito. Realmente, 10% é significativo, não é de se perder. Se você for imaginar que a inflação está gerando em torno de quase só ao ano, um dígito ao ano, 10% vale bastante a pena.
Ok. Talvez um dos efeitos esperados pelo governo federal é a redução dos custos do crédito ao consumidor. É isso mesmo que vai ocorrer?
Não tenho tanta certeza, Flávio, porque uma coisa que vai acontecer é... as operadoras, as administradoras de cartões vão ter que repensar a taxa de juros que elas praticam. Fato. Com essa diminuição, se acontecer realmente o que está sendo prometido, de que só pode permanecer 30 dias no rotativo, isso já é impactante, e aí tem que se dar uma alternativa mais atraente de financiamento. Isso acontece devido a um certo abuso que nós podemos evidenciar nos últimos tempos. Como eu te falei, essa taxa é altíssima, é maior do que cheque especial, é maior do que todas as outras variáveis que você tem de crédito. E aí, as pessoas que não têm uma educação financeira muito apurada, ou então que se animam com aquela possibilidade de alcançar a compra de um bem que desejava tanto via cartão de crédito, sem pensar que uma hora a fatura chega, acabam se endividando grandemente. Uma taxa de 450% ao ano, imagina como é fácil você transformar R$5.000 em 15, né? E isso pode se evidenciar pelos próprios órgãos de proteção ao consumidor. Nessas grandes feiras que nós temos de renegociação, a gente percebe que a incidência de inadimplentes em crédito rotativo de administradores de cartões é muito alta. E um dos fatores preponderantes é aliado à falta de educação financeira, que informação que a administradora ela carece, né, de uma apuração maior, uma cuidade maior para o consumidor, também a alta taxa de juros. Então, junta tudo isso e a gente espera que haja um cenário mais positivo para o consumidor que necessita do crédito. Não, agora, crédito no Brasil é muito caro, né?
Muito caro, né? Até é abusivo, né, Thaís, aqui, cá entre nós, né?
Olha, eu não recomendo para ninguém. Eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, eu digo, só tome crédito se você tiver um custo de oportunidade muito grande ou se for aquele tipo de bem cujo valor é muito expressivo, né? Então, um imóvel. Você vai demorar anos para conseguir guardar dinheiro para comprar um imóvel à vista. Muito complicado. Agora, aquilo que for possível você se programar para comprar é bem melhor. Ainda mais em um tempo de instabilidade que nós estamos vivendo, né? É que se você for lembrar, Flávio, até bem pouco tempo, o que nós tivemos? Um incentivo ao consumo. Um incentivo muito forte. ao consumo. Isso veio por parte do próprio governo federal, né? E aí, poxa, se o governo federal está te dizendo para consumir, você consome, né? Na maioria das vezes as pessoas acreditam que seja uma boa saída, uma boa alternativa. Só que o futuro chegou e agora nós estamos numa situação bastante delicada para essas pessoas que programaram financeiramente ou que se programaram, mas tiveram um revés, como o desemprego, as taxas aumentaram, etc. Né? Então, tudo isso acaba complicando o cenário das despesas pessoais.
É verdade, houve um grande incentivo ao consumo, né? Isso um pouco tempo atrás, 2010, 2012, né, Thaís?
Sim, muito.
Thaís, um outro ouvinte aqui, infelizmente ele não passou o nome, mas ele está ouvindo a nossa entrevista. Ele disse que essa medida de desconto aos pagamentos em dinheiro não é tanto perigosa, uma vez que o consumidor deverá se locomover com dinheiro em espécie. É um tanto perigoso também,
triste,
né, para quem vai andar com
triste.
Dinheiro no bolso, né?
É uma questão de segurança pública, infelizmente a gente fica preocupado com essa alternativa também. Talvez haja, se a gente pensar só na questão dos descontos em cartão, em dinheiro de plástico em relação ao dinheiro vivo, a gente tem essa problemática. Mas se voltar a utilizar o cheque, que eu sempre penso, bom, agora pronto, o cheque vai cair em desuso, pronto, ele volta com algum vigor, né? Então, novamente, a gente vê aí o cheque, que é uma ordem de pagamento à vista, como uma possibilidade, um meio de pagamento que não tem uma tarifação para o lojista, mas tem um risco.
Ah, sim, mas vale dizer também, ressaltar que o cheque custa um pouquinho caro também para o consumidor, né?
Olha, sim, um talonário de cheque, a gente teve uma época até anos 80, anos 90, né, que as pessoas tinham tanto o hábito de ter várias contas correntes, como chegavam vários talões de cheque sem nem você pedir, não é? Se retirava vários talões de cheque. Hoje não, hoje tem um número limitado de folhas no talonário, um número limitado de talonários, então você tem que se organizar direitinho. Mas, por exemplo, quando você sai um pouco desse circuito de grandes metrópoles, como São Paulo, Campinas, e você vai para cidades e a relação entre o consumidor e o lojista é mais estreita, o que a gente nota? Academia de ginástica, que ao invés de pagamento com cartão, pede para você baixar que está datado. Escolas de inglês nesse mesmo sentido, alguns comércios mais populares que também aceitam pagamento em 3 vezes, eles fazem os próprios parcelamentos com o próprio cheque daquele cliente habitual. Então a gente percebe que o comércio, ele é muito rápido, não é? Aí se adequar e buscar saídas para situações críticas. Então eles se flexibilizam, às vezes mais rápido do que a legislação. Como eu te falei, essa prática, até anteontem, o jeito era a multa, estava lá previsto esse entendimento, né, no Superior Tribunal de Justiça. E agora não, agora nós temos uma aceitação fática disso e a corroboração legal de que pode haver sim diferenciação. Então vale bastante a pena. O que eu gostaria de ressaltar é que não é obrigatória essa diferenciação.
Certo.
E também... ou seja, uma prerrogativa do lojista dar ou não dar essa diferenciação.
Uhum.
Mas também, muitos meios de comunicação dizem, para pagamento com cheque ou dinheiro. Em nenhum momento a ANP fala disso. Diz apenas que pode haver tratamento diferenciado conforme o meio de pagamento. Isso quer dizer que você poderá ter situações em que o dinheiro tenha um desconto, mas o cheque não. Ou então, o cartão de débito tem desconto e o cartão de crédito não tem desconto. Então, há uma variação grande de combinações que podem acontecer.
Ah, tá. O ouvinte que mandou a pergunta aqui é o Gilmar. Ele continua ouvindo a nossa entrevista. E, professora, esta prática do desconto para o pagamento à vista, ela é adotada em outros países?
Olha, é que a gente tem uma dinâmica totalmente diferente aqui no Brasil, né, em relação a tudo isso. Porque o dinheiro plástico, se a gente for pensar em Europa e Estados Unidos, o dinheiro plástico ele tem uma penetração muito grande nesses dois países e existe uma cultura diferente em relação ao consumo, né? Então, nos Estados Unidos, você tem um uso muito frequente do cartão de crédito, mas as operadoras não moram tanto assim para repassar os recursos. Você não tem uma taxa de juros em uma recebedora como essa que a gente tem aqui no rotativo. Então, você acaba tendo benefícios para certos tipos de pagamento. Não necessariamente vai haver uma diferenciação de preço. Quem tem conhecimento não tem essa diferenciação. Mas isso não quer dizer que ela seja inadequada, porque nós vivemos uma realidade muito diferente de Espanha, de Itália, de Estados Unidos.
É verdade.
Nós temos uma... Infelizmente, para alguns aspectos, nós temos uma realidade de consumo muito diferente. Por exemplo, você tem uma sociedade americana voltada para o consumo. Algo que, como se tivesse escutado os conselhos do governo federal em 2010, 2011, 2012. Só que o que acontece com eles? Algo diferente do que acontece aqui com a gente. Então, eu não gosto muito de pensar, pode ser até informativo a gente fazer uma análise comparativa, mas a gente tem que fazer também uma análise da nossa realidade, como é que as coisas funcionam aqui. Se você chegar para um espanhol e falar, olha, a taxa do rotativo para mim é de 450% ao ano, vai falar, mas o que acontece no seu país? O que você faz um negócio desse com os consumidores? Alguém entra no rotativo, vão ser as perguntas que você receberá de volta dessa informação.
É verdade, aqui no país é brincadeira, não dá para entender toda essa tudo isso que acontece. Thaís, professora de Direito Empresarial do Mackenzie, muito obrigado pela entrevista.
Obrigada a você, Flávio, foi um prazer falar com vocês. Gostaria de aproveitar a oportunidade e desejar a você e a toda a equipe da CBN e aos ouvintes um excelente 2017, que seja mais sereno para todos nós, não é?
Com certeza, Thaís. Um bom ano para ti também.
Muito obrigada. Até mais.